São Paulo diz aos Coríntios, na sua carta, capítulo 3, acaso não sabeis que sois santuário de Deus? Você é santuário de Deus? Tomar consciência disso, como é importante. Para os judeus, o santuário era o lugar que habitava Deus, e havia um único santuário, que era o santuário de Jerusalém, o templo, o lugar que habitava Deus. Agora, São Paulo está dizendo que nós somos santuário, que cada pessoa é templo de Deus, que em cada pessoa habita Deus, ou seja, em você Deus habita. É uma dignidade muito elevada para nós, é uma responsabilidade também, ser santuário de Deus. Diz o livro do Gênesis também que nós somos imagem e semelhança de Deus. O salmista pergunta: que é o homem, Senhor? Que é o homem para dele cuidar com tanto carinho e dele tratar disso tão bem? Que é o homem? E aí o salmista diz: pouco abaixo de Deus o fizeste. Pouco abaixo de Deus o fizeste. Olha só que posição nós estamos diante das criaturas e diante de Deus. E ser santuário de Deus é deixar que o reflexo do amor de Deus que está em nós resplandeça diante do outro. Que nós sejamos um algo de Deus para as pessoas. É assim que a gente se comporta sendo o santuário de Deus. Ser um algo de Deus para as pessoas. Ser um algo de Deus na vida de alguém que precisa tanto. Isso é ser santuário. E Jesus nos ensina aqui, num dos evangelhos, talvez os mais difíceis, mas o mais original, aquele que traz o grande diferencial do ser cristão, está nesse evangelho aqui, de Mateus capítulo 5, ainda estamos no Sermão da Montanha, e Jesus aqui, ele faz o grande ensinamento para sermos verdadeiramente diferentes neste mundo. Ele começa citando: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ele cita a lei de Talião. Esta lei foi um grande avanço no direito. Quem já estudou direito aqui, já deve ter estudado a lei de Talião. Foi um grande avanço. Antes as pessoas buscavam justiça se vingando, e às vezes eram desproporcionais na vingança. Se uma pessoa me desse um murro e arrancasse um dente, aí eu ia lá e arrancava quatro dela. Se uma pessoa, né, me tirasse alguma coisa, eu ia lá e tirava três dela. Era assim, uma barbárie. E a lei de Talião veio para, pelo menos, equacionar aí a coisa. Se alguém arrancasse um dente meu com um murro, eu só podia arrancar um dente dele, só um, igual. Se alguém me tomasse alguma coisa, eu podia tomar uma coisa do outro, e assim por diante. Então a lei veio como um grande avanço, e Jesus transcende a lei de Talião aqui. Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu porém vos digo, não enfrenteis quem é malvado, ou seja, não se vingue jamais, não se vingue jamais, não revide. Não entre num ciclo de maldade, de vingança, não faça isso. Certamente quem escutou Jesus deve ter ficado impressionado. Mas o que é que Jesus está querendo ensinar? Que a gente não vai mais nem revidar o que fazem conosco? Jesus continua. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Mais uma vez Jesus está dizendo, não se vingue. É claro que ele está usando uma metáfora. Jesus gosta de chocar para dizer, se alguém te faz alguma coisa de mal, não faça a mesma coisa com ele. Não pague o mal com o mal, é isso. Não é literal, se a pessoa dá um tapa no seu rosto, você vai e oferece e dá o outro para lhe dar um outro tapa. Não é bem isso na prática, é uma metáfora para dizer, não se vingue. Uma pessoa veio conversar comigo, estava inquieta com este evangelho, disse, mas Padre, mas é legítima defesa? Se a pessoa me dá um tabefe na cara, eu não vou me defender? A legítima defesa não é um princípio da igreja? Eu falei, sim, a legítima defesa é um princípio da igreja. Mas Jesus está indo além, ele está dizendo aqui, não se vingue, não pratique a vingança jamais. Por que é o que é a vingança? A vingança é entrar no mal do outro. A vingança é se envenenar com o mal do outro. Se entendermos que Jesus está nos preservando deste mal, a gente obedeceria. Jesus está querendo dizer, não entre no mal do outro. Não beba do veneno do outro, porque a vingança é entrar no veneno e permanecer nele. E um ciclo de violência se instaura quando você revida e a sua alma adoece. Jesus está querendo dizer, não se adoeça com o mal do outro. Isso não queremos dizer que a perversidade, o mal, é algo ruim, é péssimo, é ruim. Por isso que Jesus está dizendo, não entre nesse mal. Porque existem pessoas que estão nesse mundo, não sei porquê e como, ou para quê, mas eles fazem as vezes do Satanás aqui. Tem pessoas que são secretárias executivas do diabo, e estão aí fazendo mal com as pessoas mesmo. Tem pessoa ruim, gente ruim, que aí está aí para fazer o mal de forma deliberada. Você não vai ser um deles, você não pode ser um deles, entrando naquela maldade. Quando alguém me faz um mal, eu faço a seguinte oração, já aconteceu, eu digo, Senhor, me dá a chance de, na primeira oportunidade, fazer um bem a essa pessoa que me fez o mal. Na primeira oportunidade, me dá a chance, Senhor. É libertador isso? É libertador? Como faz bem? E como conheço pessoas que fazem isso, que já fizeram isso? E como é libertador? E talvez seja a maior resposta a alguém que faz mal, é agir assim, como Jesus agiria. E Jesus continua, vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e rezai por aqueles que vos perseguem. Imagina, os primeiros que escutaram isso de Jesus, amar os inimigos, e rezai por aqueles que vos perseguem. Como é que é isso? Aí temos que entender o conceito de amar, não é o nosso conceito mais moderno de afetos, de abraço, de carinho, não é bem isso. O amor ágape é um amor mais elevado, que quer dizer, queira o bem de quem te faz mal. Não necessariamente a gente precisa estar perto e ficar com afagos com quem é maldoso, com quem é nosso inimigo, a gente não precisa ficar de afago, não. Não é isso, às vezes as pessoas ficam assim, mas não é possível. Jesus não está pedindo afago para inimigo, não. Está pedindo, queira o bem desta pessoa que te fez mal. Reze por ela. E se puder fazer um bem na primeira oportunidade, faça. Esse é o conceito de amor. Aí sim, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas próximas, aí sim, nós também respondemos com afagos, com carinhos, né, com abraços. Os inimigos nós perdoamos, nós amamos, desejamos o bem, queremos que aconteça coisas boas na vida dele. Esse é o passo do amor que está aqui ensinado por Jesus. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, o que Deus tem de bom é para todos, inclusive para os que são do mal. Vem chuva, vem sol, ou seja, as graças de Deus. Está dizendo aqui, é Jesus que fala para nós. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Imagina se você só ama quem ama você, você só saúda quem saúda você, tem nada de extraordinário. É difícil isso? Bem-vindos ao caminho de Cristo, bem-vindos a este caminho desafiador, que parece que nos torna bobos, mas não, nos torna fortes, sábios. aqui trazendo Jesus, usa o exemplo dos cobradores de impostos, que eram pecadores públicos, mas nós podemos usar o exemplo dos traficantes, por exemplo. Os traficantes se amam, se cuidam, se protegem. Se prendem um bandido, traficante, todos os outros se juntam para pagar advogado para aquele, para soltar, para cuidar da família dele que está lá desamparada, eles fazem isso. E se a gente só faz isso com quem a gente conhece, a gente está sendo igual aos traficantes que fazem a mesma coisa. Deus está dizendo que nós devemos ir além de amar só aqueles que a gente gosta, que fazem bem para a gente. Temos que ir além disso, porque senão a gente não faz nada de extraordinário. A gente não sai daquele ciclo que nós mesmos criamos e que está bom, está cômodo. Jesus pede mais da gente, ir além, um passo de amar, né? Um passo de amar. E para que vocês ainda fiquem mais conscientes de que realmente Jesus está pedindo, não se vingue. Está aqui no livro do Levítico, que Jesus recupera este texto aqui, Levítico capítulo 19, diz aqui: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E como é ser santo como Deus é santo? Está aqui: não tenhas no coração ódio contra teu irmão, repreende o teu próximo para não te tornares culpado de pecado por causa dele, não procure vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não procure vingança. Acho que esse ponto da liturgia da vingança é muito forte. A vingança é um mal que, às vezes, talvez a gente nem entre, nem faça nada contra o outro, mas o desejo de vingar-se, desejar o mal do outro, já envenena a nossa alma. Já envenena. Já dizia o filósofo ou pensador mexicano: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Chaves do 8. Né? Ele dizia isso nos seus programas. Né? Nós somos chamados a viver a paz, a leveza. A leveza. Né? Ser santo como o Senhor é santo. E ainda termino com o último versículo do Evangelho de Mateus: portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui requer também uma certa explicação de tradução, porque nós ocidentais temos a tendência de interpretar perfeito no sentido preto no branco, matematicamente falando, de forma cartesiana. Não é o perfeito que o texto sagrado quer nos ensinar. O texto grego, a palavra grega é telos, telos, ou seja, íntegro, aquele que busca o seu fim, aquele que alcança o seu fim. Essa seria a melhor tradução: ser íntegro, ser inteiro, ser integrado, aquele que busca o seu fim. Você busca o seu fim, mesmo com pequenas deslizes e pecados, que somos imperfeitos, porque a perfeição nesse mundo, não se engane, você não alcançará jamais. Mas estar em busca do nosso fim, ser íntegro, integrado, inteiro, isso sim nós alcançamos. Ser humilde, aqui nos ajuda a entender esse sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ser alguém que busca o seu fim último, e mesmo acontecendo algo que nos tira do caminho, a gente volta, porque a gente sabe para onde a gente está indo, a gente quer ir, que é Jesus, o Senhor. Então, queridos irmãos, nós somos santuários de Deus. Deus habita você. Você está refletindo o amor de Deus para as pessoas que você encontra. As pessoas precisam desse amor. As pessoas precisam de sentir Deus em você, de que Deus, ele apareça nos seus atos, gestos, atitudes, que as pessoas possam identificar: essa é uma pessoa de Deus. Agora, se a gente é ruim, porque tem muita gente ruim, nós podemos ser um deles. A gente pode estar fazendo as vezes do diabo no mundo sem perceber. Tem muita gente que anda rezando e fazendo maldade ao mesmo tempo. Não deixa Deus ser, aparecer. Então devemos fazer aí um exame de consciência, de atitudes, ver nossas atitudes, ver o que é que eu ando fazendo, quais são meus atos e atitudes, estou sendo santuário? E seria um ótimo propósito de quaresma, nessa quaresma, buscar a sua essência divina, reencontrar a sua essência divina, e você refazer todos os seus atos e atitudes para refletir Deus. Quaresma está chegando, quarta-feira de cinza é agora, uma ótima oportunidade, 40 dias para você ser uma nova pessoa em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.